Dain.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa de Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Aculpa Edo Cavani.
Não sei que é mentira. Tu sabes que é mentira.
Scheisse.
Exatamente. Scheisse. E sabes dizer Thomas Müller. E sabes dizer.
Blaupunkt.
Thomas Lang.
Blaupunkt. Sabes dizer Grundig.
Sabes dizer muitas coisas, já vês. Sabes dizer. Olha, sabes dizer Manuel Neuer, por exemplo. Sabes. De certeza que sabes. Sabes dizer esse cabrão.
Sim.
Aprendeste da pior maneira.
Aprendeste da pior maneira, sim, senhora.
Isso. Sem dúvida. Personagem sim. Mais irritante, sim.
E Julen Lopetegen. Que quase que dava lá.
Jürgen Klopping.
Muito bem. Ora bem, meus amigos.
Então.
Temos dois jogos para analisar. Um dos quais foi disputado numa sexta-feira santa de penitência para quem foi ao Dragão e apanhou chuva no lombo, como eu, por exemplo.
Aham. Uh-huh.
Não, não no Dragão, como já tinha acontecido noutras alturas.
Não, sim, mas...
Há vida embora?
Está a ser arranjado, sim.
Apanhei bastante, mas as goteiras estavam lá todas e estavam-lhe a dar com força, sim senhor.
Desta vez, pelo menos, dentro do estado já não chove, o que já é um upgrade.
Pois olha que na minha bancada choveu.
Choveu? Ah, então se calhar...
Pingou!
Eles estão a arranjar aquilo por ordem de relevância decrescente, percebes?
Primeiros
bons.
Eles para taparem de uns lados têm que abrir de outros. Aquilo que...
Mas falamos já da defesa do Futebol Clube Porto, mas isso já é outra coisa. Por acaso não. Isso é uma coisa que podemos começar por aí. Foi surpreendentemente calmo o jogo, tendo em conta o que nós tínhamos vaticinado de Aranda, Sorriso.
Verdade,
como é que se chama o Bósnio lá na frente? O gajo da frente é Bósnio ou é. Montenegrino.
Mas sobretudo esse. O
Republic of Cracovia, não sei.
Cracovia.
Mas sim, sobretudo o Aranda, o Sorriso, o Gustavo. E nada.
Foi pacífico, não é?
Eles
acabaram por marcar num misto de sorte e frango.
Acho que o Vassal não concorda, porque ele estava a cantar os passarinhos, portanto deve ter visto muita casa, na televisão, se calhar.
Não, eu acho que o golo foi um razoável piu-piu. Acho que o Diogo podia ter feito melhor.
Eu acho que foi 50-50, foi um piso.
Foi um piso.
Mas o Diogo como acalcou mal.
O facto de nós não termos contratado já o jogador que mandou um golaço daqueles é uma evolução. Já não está referenciado já pelo Porto. Porque a última vez que houve assim uma dessas, tivemos um certo senhor que acaba em U, que durante uma porrada... Não, Nanu. Foi, não, exato, também acaba em U. Durante muito tempo.
Foi o Nanu.
Foda-se, é para vocês verem como é que eu...
E a paga que recebeu foi levar um murro nos dentes do Krychuk e ficou-lhe paga aí. Não, mas desta vez ainda por cima ganharam o jogo. Desta vez não ganharam o jogo. Pá. E o golo, é o que eu digo, foi um choro monumental.
Foi até, mas nós tínhamos
mas
o Diogo controlado.
Sim, o Diogo calculou mal aquilo. Deveria ter conseguido. Pronto. Ele próprio deve ter ficado chateado.
Como sim, sabe? Ele levantou os braços como faz sempre, tipo, foda-se.
Pois, mas o Kralj também levantava muitas vezes os braços, e neste caso não estamos a comparar os dois, mas...
Normalmente o Kralj levantava os braços, mas não acertava na bola.
A bola nem chegava lá, a bola nem passava perto dos braços. Ai, senhores. Por isso, Ivica Costa... Não, também não. Mas o jogo foi defensivamente, foi mais ou menos seguro. Ofensivamente, é que foi, na minha opinião, mais um pequeno deserto de criatividade, de muita passividade. Eu não gosto do modelo. Eu não gosto da maneira como isto está a ser aplicado, vá. pronto, se calhar é melhor começar por aí. Isto até pode funcionar muito bem e acredito que possa vir a funcionar muito bem e já percebemos que vamos ter de bear with him com o Anselmi até à próxima época, pelo menos. Ou ao início da próxima época, vamos lá ver como é que esta merda lá vai. Mas eu não gosto, desagrada-me isto, desagrada-me aquela... Nós eventualmente vamos chegar àquele desidrato final de central para central para central. Depois para central, depois para o Diogo e depois para o outro central. Aquilo é muito passivo. Para mim, que gosto de... Eu estou habituado à Liga Inglesa, ou a gostar da Liga Inglesa. Eu vi o Newcastle levar o tratamento do Benfica no Dragão e levou bem, e limparam-nos o rabinho. Mas é um tipo de jogo bastante mais agressivo, bastante mais vivo. E aquele jogo depende sempre de dois, três jogadores, alguns dos quais estão em estupenda baixa de forma, se é que alguns estiveram em boa forma este ano ou desde o próximo ano, namely PPs e por aí fora. Um gol que fez muito
não
menos...
Não era o seu perito extraordinário para mostrar que...
O golo que fez muito menos do que aquilo que nós tínhamos previsto. Aliás, eu tinha previsto que ele nem ia jogar, né? Eu pensei que ia voltar Pérez e Samu, mas pensei que o golo ia conseguir fazer um bocadinho daquilo que tu, Silva, pelo menos tinhas atirado para jogo mais de combinação e aquilo não saía nada, né? Nada.
Motivo pelo qual devia jogar o Dani em vez do golo, não é?
certo.
Concordo.
O Dani entrou para interior direito, ala.
Já foi na fase do 5.
A minha questão é essa, é que eu vejo aquilo muito pouco equilibrado, vejo muito pouca, quer dizer, entreajuda, mas vejo muito pouco entendimento. Eu estou desiludido. Até agora estou desiludido, pelo que tenho visto em campo.
Eu acho que há uma tímida evolução de jogo para jogo. Parece-me, já vi controlar melhor e isso já me deixa razoavelmente satisfeito.
Mas eu acho que eles então, não gostam daquilo.
Acho que tem a ver com a expectativa. Não, eu também acho que não. Não creio que muita gente esteja confortável com aquilo.
Então os próprios jogadores não estão entusiasmados a jogar ali. O único que está entusiasmado é o Eustáquio, cara. O único que está ali todo contente. A fazer o papel dele. Mais um bom jogo do Eustáquio. A fazer o papel dele, a fazer as coisinhas dele. Epá, mas é pouco, percebes? Eu não...
O Silva falou no Twitter e espero que ele exponha melhor a sua teoria, mas eu concordo.
O Fábio
também tem sido um motor muito grande. Eu sei que ele não tem marcado, mas tem sido um motor.
Mas não
muito
fez
grande.
Um bom jogo. O Fábio não fez um bom jogo.
Eu acho que ele faz rodar. Acho que ele faz rodar a coisa. E o Moura é o Moura, não é?
Calma, não. Então, estamos a falar
Moura,
desta equipa, não é? Pronto.
E o Moura tem que 10 assistências? 8? Não sei, assim, uma catrefada dela.
Mas passar a bola ao Moura não devia contar com uma assistência, não é? Porque ele queria assistência. O Moura assiste, o Moura marca. Não é? Assiste sozinho, assiste para os centrais deslizarem sozinhos para o outro lado porque ele os finta. Teve um choro também enorme no golo, no primeiro, é verdade. Fez tudo bem até ao remate. O remate correu-lhe bem, ainda bem.
Epá, rematarem, não acontecem choros.
Certo.
Convinha o resto da equipa fazer essas tentativas.
Certo, é verdade. Mas só queria manifestar a minha desilusão, ou pequena desilusão, com a maneira como estamos a conseguir consolidar um modelo de jogo. Para mim não me agrada, neste momento não me está a agradar. Eu saio de lá a pensar, só isto que nós temos, isto é pouco, isto é curto, é sempre muito curto. E nem é por ser, por ganharmos por um, ou por mais, por 2-0, 1-0, 2-1. Não, é a mesma produção de jogo, é parece-me sempre tudo muito pastoso, muito pouco mexido. Não me agradou. Silva, já percebi que discordas, ou pelo menos em parte.
Não, sim.
Porque... Ou as tuas expectativas são diferentes das minhas neste momento, acredito?
Se calhar é isso. Quer dizer, de acordo em relação ao desconforto, isso é uma parte importante depois da produção. Agora, se este é o modelo, se é este o modelo que nós vamos levar para a próxima época, então acho que sim, e temos que passar por este desconforto agora. Do jogo, não sei, fossem todos assim, tipo, este Famalicão é uma equipa razoável, obviamente devia estar a anos-luz do que nós produzimos, mas não esteve,
não,
não está, bem. Na verdade não está neste momento, e portanto temos que encarar isso, não é? É tá a merda, não? Nós somos fidalgos, mas falidos, portanto, não estou a falar de contas, estou a falar de produção, não é?
Sim, sim, portanto, as contas já estão fora disto.
A nossa diferença de produção para o Famalicão não é isso tudo. Portanto, fossem todos os jogos assim, porque foi, eu ia dizer tranquilo, mas na verdade não foi tranquilo para nós que estamos a ver, nós não estamos tranquilos, acho que é mais por aí, certo. Não é? Portanto, eu estava a ler a crónica deste jogo, e alguém no jogo dizia, não, porque depois tremeram todo. Não, eles fizeram um golo naquele chouriço e daí até ao fim do jogo tiveram cerca de zero oportunidades, não houve mais,
sim,
não,
certo,
houve mais nada.
E mesmo até lá, e mesmo até, e até lá.
Epá, mas eu admito que eu estava a ver o jogo a terminar.
Tem mais a ver connosco do que, sim, tem mais a ver connosco do que com a equipa, não é? A equipa, pronto, ok, controlou aquilo. E tivessem sido todos assim. Nós fizemos dois golos e há. Dois golos que têm a mesma... Eu estou de acordo, né? Já não sei quem é que... Eu estava a ler que... Acho que o argentino que fez o passe para o golo do Maradona contra a Inglaterra também disse. Também depois de ele fazer aquele passe, era melhor que ele não marcasse, não é? Foda-se. É o que o Moura pensou. Também depois daquela assistência, né? O que é que lhe faltava mais? Tirar três gajos da frente e ter a bola lá dentro. Foda-se, mais nada.
Já agora, Jorge, ele diz a mesma coisa que tu. É fácil passar a bola ao Moura.
Não é fácil passar. Mas a questão é, foram aqueles dois. Mas podiam ter sido outros dois. Lá está. Isto, e eu lembro-me sempre de um jogo que nós, já com Sérgio Conceição, que nós ganhámos ao Rio Ave em casa para ir por 4-0, 5-0. Que foi um jogo em que o Rio Ave teve sempre a bola. E cada vez que nós a recuperámos, do meio campo para a frente, o Rio Ave de Miguel Cardoso, salvo erro, portanto, perdia a bola.
Obviamente perdia a bola.
Sim, sim, mas aquilo foi giro, eu vi aquilo ao vivo, acho eu. Sim.
Recuperou a bola, fez um gol. Pronto. E aqui, vá, um daqueles remates do Fábio merecia ter entrado, eu não acho que o Fábio tenha feito um mau jogo. Quer dizer, não acho que a equipa toda tenha feito um bom jogo e o Fábio teve acima disso, na minha opinião. Mas uma delas merecia ter entrado, acho que é o Zé Pedro que conseguiu acertar no guarda-redes a um metro de distância.
Sim, 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 sim.
E podia ter feito gol. O gol não sabia se ia de cabeça, com o pé, com o calcanhar, com o joelho, portanto não acertou na bola de todo e estava a 30 centímetros da linha. Podíamos ter feito mais golos, isso não eram aqueles dois, podiam ter sido outros dois. Eu acho que essencialmente, como o Berto dizia, é um jogo que eu não me vou lembrar.
Sim,
certo.
Totalmente.
Como eu gostaria que fossem uma percentagem importante dos jogos que faço em casa, sim, contra as famalicões da vida. É meio que me custa, são aqueles que eu me lembro. Foda-se,
não,
cara.
Eu garanto que eu lembro do jogo do Famalicão. Lembro daquele de 93, lembro.
Ui, 93, e provavelmente lembras-te do jogo do ano passado também. E,
deserto.
É, pá, foda-se, não. Desses é que eu não me quero, esses é que me custa. Portanto, que o jogo não foi memorável, não. Que isso me cause grandes engulhos. Não causa. Boa, se for assim, até ao fim está.
Mas sabes, mas há uma coisa, mas há uma coisa que me chateia mesmo, que é.
Mas eu também já não estou à espera, Jorge, desculpa. Mas eu também já não estou, e estive durante muito tempo, e agora já não estou, à espera daquele momento em que nós vamos sacar uma exibição de truz que nos vai dizer, foda-se, espetacular. Não estou. Acho que não vai acontecer.
Este ano, pelo menos.
No
próximo ano.
No próximo espero que aconteça várias vezes, não é?
Exato.
Também se não acontecer, é mais um ano para o caralho.
Mas sabes que há sabes? Sabem, desculpa, Vassal, também não estava... Não te querias que...
Não, não há problema.
Há uma coisa que me chateia mesmo, e é no momento em que perdemos a bola, seja por um passo mal feito, por um mate, um pontapé de baliza adversário, nós fazemos um bocadinho daquela pressão alta, vamos tentando pressionar um bocadinho, a equipa desarticula-se um bocadinho, sobe um bocado daquele lado direito, e eu vejo sempre que a equipa adversária, e quando digo sempre é que tem sido consistente, joga e troca a bola com muito mais intuito trabalhado, e eu sei que o Anselmo está cá há menos tempo, ok? Menos, provavelmente menos rotinas, jogadores diferentes, mas eu vejo que há um plano de construção. Há um plano que não depende apenas da inspiração pontual ou daquele jogo de inclinar o tabuleiro até que a bolinha, a esferinha de alumínio caia no buraco certo e então aí encaixa-se tudo e os dominós começam todos a cair. E eu vejo sempre as outras equipas, sim, são incipientes passando 20, 30 metros para a frente e depois não conseguem produzir muito a nossa defesa. Pá, quando os laterais acabam por lembrar-se de defender, ainda acabam por tapar um bocadinho. Mas eu vejo sempre outra equipa com mais propósito, mais intuito, mais jogadas gizadas, jogadas desenhadas e planeadas para acontecer aquilo que eles querem que aconteça. Pois não acontece, felizmente. Não vejo a nossa equipa com isso, percebes? Vejo a nossa equipa muito entregue a fogachos.
Mas eu acho... É mesmo uma questão de princípio. E eu creio que isto é... É a relação à vaca. Que é a relação à vaca é... A vaca dá-nos o leite. Do leite faz-se a manteiga. A minha avó tem uma vaca. O meu avô tira o leite da vaca. Pronto, que é esta coisa básica que tu vês.
Os outros gajos estão no lato ao galo já. Sim, já estão a engarrafar. Aquilo já está tudo direito.
Eu acho que o problema é exatamente esse. É que tu estás a ver mal. Os outros gajos estão aqui. Eles estão aqui na relação da vaca. E tu estás a dizer, foda-se, eu nem a relação da vaca consigo escrever.
Eu não sei que é uma vaca.
Tu estás a aprender. Ah! Tu estás aqui. Eu não consigo fazer a relação. Pois não, calma, nem é suposto, porque eles têm 8 anos e estão na terceira classe, tens 6 e estás na primeira. Sobretudo. Era no primeiro dia de aulas, percebes? O desconforto, aquilo tem que ser tudo pela cartilha.
Sim, mas isto não é Groundhog Day em que estás permanentemente a viver o primeiro dia de aulas, e é assim que eu me sinto.
Mas aí também não concordo, porque aí também acho que é uma questão de percepção. E eu vou-te dizer, era o que dizia há pouco, depois do chouriço, e antes do chouriço, e cada vez que o adversário passa do meio campo, eu fico aflito. Eu, não é? A equipa já não acho que fique assim tanto. E este jogo foi, pá, zero. Entregámos zero. Há algumas vezes por inépcia deles também. Que tinham boas opções e decidiram mal, como acontece com toda a gente. Mas aí não concordo. Acho que é uma questão de percepção. Eu também, na bancada, acho que foda-se, caralho, isto não... Mas com alguma calma e algum distanciamento, não. O facto de tu proporcionares pouco já é um upgrade ao que acontecia há umas semanas atrás, claramente.
E, desculpa, o 5-0 Silva morreu, foda-se, Deus me livre.
Não, repara, vamos pôr assim. O Famalicão é uma equipa razoável que eu temia que nos pudesse criar problemas.
Não criou.
Não criou. Se no lugar do Famalicão estivesse o Benfica outra vez, eras capaz de ter levado mais 4. Certo?
Certo. Não contesto.
É um caminho. É um caminho. Se me dizes, cara, mas não estamos a fazê-lo devagarinho.
Estás... Glacial, não...
já não acho tanto porque
não é um acaso
que uma hora faça mais coisas agora, não é? Não é um acaso, é um avanço. Ele tinha o mesmo talento aqui há 2 meses atrás.
Sim, mas já são dois jogos em que é uma hora que te safa e mais ninguém.
Pronto, como houve jogos em que... Lá está, depois então o nosso discurso é porque o Sábado é que nos safava. Eu acho que é sempre a equipa, não é? É sempre a equipa que nos safa. E depois há talento, não é? E que eu acho que o Jorge Vassal estava a referir há pouco, que eu disse no Twitter, é que a malta diz que andamos às costas de um puto de 17 anos. Não acho. eu não acho que andemos às costas de um puto de 17 anos. Eu, por acaso, acho que nós andamos muito mais às costas do Fábio, por exemplo, ou até do Eustáquio, nos últimos jogos, do que andamos às costas do Mora. Agora, o que temos conseguido proporcionar é que um miúdo de 17 anos consiga meter ali todo o imenso talento que tem. E sim, havemos de andar às costas do Mora, claramente. Quando ele crescer mais um bocadinho, em termos de maturidade, obviamente, e já tem muita, e aí sim ele vai ser capaz. Mas neste momento estamos a conseguir libertá-lo para isso, porque ele é muito bom.
Exato. Sim,
muito bom, muito bom. Também... Porque senão, bem, podias, tu podes libertar o André Franco,
que podes.
É ajeitoso, tu libertas e ele não vai resolver como mora.
Eu diria que até, podes até devias libertá-lo mesmo. Permitir que ele vá graçar para outros. Para
espalhar outros, magia para outro lado.
Exatamente.
Pronto. Mas neste aspecto. Agora, não tenho depois o. Eu acho sempre isso engraçado, que é. É inadmissível que o Mora nos resolva os jogos. É inadmissível que o Falcão nos resolva os jogos. É inadmissível que o Samu nos resolva os jogos. É inadmissível que o Jardel nos resolva os jogos.
Não, não, eles são talentosos. Eles são talentosos.
É inadmissível que um gajo qualquer resolva o jogo. Pá, não é nada. Ainda bem que ele resolve.
O Jardel resolveu nos dois campeonatos seguidos. E por aí fora.
Resolveu o outro porque... Enfim.
Isso. Olha, mas deixa, deixa só o Vassalo, porque o Vassalo estava...
Não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra.
Pá, eu só vou dizer o seguinte. É evidente que no estádio vê-se de uma forma, em casa vê-se de outra. Em casa vê-se uma equipa que eu acho, honestamente, conseguiu controlar muito mais o jogo do que tinha vindo a controlar antes. E fico contente por isso. E como disse, tentei dizer no início, para mim a barra está muito baixa, porque lá está, eu acho... que concordo contigo, Jorge, a equipa não está confortável neste sistema, ainda está tudo muito a tentar perceber o que é que faz e como faz, e isso é visível, mas tu conseguiste controlar um jogo contra uma equipa que eu acho que tem boa gente, eu não os conheço como vocês, mas parecemos gente capaz, e conseguir dominar e conseguir tornar a outra equipa basicamente inexistente, é uma evolução dentro da era Anselmi. E eu gosto de vê-la. Eu gostava que no último terço houvesse mais criatividade e acerto. Mas pronto.
O que o Jorge diz é sim, mas agora era bom que a gente fizesse alguma coisa com isso, se eles serem existentes.
Se não é 0-0, não é? Que, pois,
falta a parte do último terço, eu acho, honestamente. E é evidente que depois, meu amigo, tu tens o Mora, sim senhor, o Samu continua, não sei muito bem, continua, para mim parece um bocado peixe fora d'água nesta coisa, tem que se encontrar ali.
Mas é curioso que o Samu tinha vindo até a melhorar, mas ele tinha vindo a melhorar em jogo de combinação.
O golo, eu não vejo nada do outro mundo no golo.
Nunca vai ser aquilo que lhe vão pedir, como é evidente.
E eu concordo com o Silva 100%, acho que o Namaz era capaz de ser muito melhor nestas coisas para apoiar a equipa e fazer os outros progredir.
E é que desta vez nem me podem dizer sim, está bem, mas depois não marcava os golos, porque o golo também não. Portanto,
no meu entender, jogar com 10 contra 11 é sempre difícil, porque o PP é uma nulidade.
Do Borges, nós literalmente jogamos
Não, o Borges é assim. O Borges é uma escandaleira. Para mim, o Borges é uma escandaleira. Lamento. Eu não sei qual é a percepção que vocês têm no estádio. Para mim, o Borges é uma escandaleira.
Não consegui perceber.
O Borges não tem do outro lado qualquer tipo de intenção de dar um pontapé na cara da pessoa. E já vi em outras ocasiões, não foi só contra o Benfica, em ocasiões em que estas coisas se passaram. O pessoal levou amarelo, sim senhor, muito bem. Agora cá, vermelho direto, sem VAR sequer, é completamente idiota. Não consigo perceber, não dá para entender. Tanto que o próprio Gonçalo não tinha percebido. Ele não tinha percebido. Ele foi lá, pedir desculpa ao colega, não sei o quê, levantá-lo e tal, dizer, pá, desculpa lá e tal, e fez sinal ao árbitro, desculpa e tal, e a seguir. Completamente convencido que tinha levado um amarelo, que era normal, não é?
Eu acho que o árbitro também se entusiasmou com o chouriço do outro. E você, oi, queres ver?
Queres ver?
Oi, caralho,
mas porquê? Porque o próprio Arden estava cheio de sono.
Isto é completamente sem sentido. É completamente sem sentido. Agora, tu não tens pessoas com... A falta de capacidade de acerto era uma coisa que nós falávamos no ano passado, num sistema completamente diferente, não é? E o Samu não tem características de Jackson Martínez para...
Mas eu tenho... é isto. Eu tenho visto os jogos neste registro. Divertido, dinha, boa, deixa lá ver. Ei, eu vou jogar daquela. Foda-se, senhor.
Ah, eventualmente. Ei, às 35 minutos. Foda-se.
Não? Tem muito a ver com a expectativa. A minha é essa.
Sabes que eu estou-me a desiludir, especialmente estou-me a desiludir com jogadores individualmente. E eu percebo que podem não ser as características próprias, mas quando eu vejo um Varela a jogar da maneira, maneira que tem jogado, não é. Não é porque eu vejo os gajos em campo. E já os via fazer um estilo. Opa,
e
vejo o Varela vazio. Vejo o Varela vazio.
Passámos o ano passado todo a dizer isso, caralho.
Opa, foda-se, mas é verdade, caramba.
Falem só isto.
E não, mas não podem valer só isto. Não podem. Agora, potenciar aquele jogador para eles conseguirem valer mais do que aquilo que estão a mostrar, não consigo antever que isso vai acontecer neste tipo de esquema. Eu não consigo perceber se o Varela vai conseguir alguma vez mostrar aquilo que, quando chegou e era o titularíssimo do Boca Juniors, era o líder daquele meio-campo e o patrão. Não vejo que isso vai acontecer. Não vejo. Ele é pouco elástico, é pouco mexido, falha muitos passos. Seria o primeiro gajo que receberia a bola de um Eustáquio ou mesmo de um central e seria o gajo que pegava na bola e ia para a frente e passava a bola. Ele falha muitos passos.
Se me pusesse assim a treinar o Porto, eu mudava o sistema de jogo.
Está bem, mas...
Acho honestamente que é tentar pôr um quadrado dentro de um círculo e é uma coisa que é melhor. Um círculo dentro de um quadrado. E é uma coisa difícil. É complicada. E isso não era necessário. Agora, se no princípio do próximo ano, se forem buscar jogadores que sejam apropriados para o sistema e o sistema funcionar, é uma coisa. O problema é, se forem buscar jogadores para o sistema de jogo diferente, que não é da matriz do Porto de antanho, e não funcionar, a pergunta é, teremos um Porto transformado ou um United do Amorim a cair por ali abaixo?
Já não sei.
Eu não consigo. Epá, eu não consigo perceber nada disso. Não consigo entender. E reparem, vocês não estão só. Pelo contrário, é o que eu leio de muito esperto e de outros menos espertos e da malta, leio exatamente isso e a característica dos jogadores e esse temor que eu acho que era o que o Vassal estava a enunciar aqui e depois vamos buscar gente para este sistema, isto não funciona, desperto-se o gajo e depois ficamos lá com os jogadores que, e depois como é que a gente volta à nossa matriz e depois essa coisa da matriz
jogamos 4-3-3 desde que me lembro, penso eu. Eu também não tenho grande memória.
Ei, não,
a seleção foi campeão em 2017 a jogar com
4-4-2.
Aquilo era a matriz do Porto. Qualquer dos anos, exceto do Vitinho, era a matriz. Não tem nada a ver, eu acho, mas é pessoal. E depois continuo sem perceber muito bem. Bem sei que eu sou um gajo dado à tasca. E eu gramo de ver futebol e de ver vinho e caralho, e a gente ainda se ri um bocado, e portanto não tenho esse conhecimento científico e não consigo entender, por limitação minha, essa coisa de não, o jogador não tem as características próprias para se me disserem, pá, foda-se, o Diogo Costa não tem características próprias para jogar a 9. Eu percebo. Agora daí para a frente, pá, começa-me a fazer um bocado de espécie que não, porque repara. Este gajo consegue jogar desta maneira. Então eu acho que ele não vai ter uma carreira no futebol. Porque ele vai ter um treinador que vai jogar com ele a vida toda. Senão, se ele muda, fodeu-se. Acabou, porque ele só consegue fazer aquilo. Não acho isso. E eu consigo olhar para ali e consigo perceber porque é que é o PP. Quer dizer, não consigo perceber porque é que é este PP. Mas consigo perceber o que é que ele espera do PP. de um gajo com características que o Pepe já demonstrou que tem, certo. Inclusivamente. Não é?
E que ficaram perdidas numa cómoda qualquer quando ele mudou de casa.
Pronto, caralho, eu entendo. Oh, yeah, ok, bom, tudo bem. Eu gosto de ver aquela mobilidade que vi menos agora, e vi mais, por exemplo, com o Casa Pia. Gosto de ver aquilo e percebo qual é o intuito. Epá, mas aquilo não sai bem. Não, não tem saído. 80% do tempo não tem. Mas eu percebo onde é que está a ideia. E já fiz paz com o facto de ser aquela a ideia. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. E quando eu defendo que, epá, o Sabu é um moço, não pode ser, a equipa, até pode jogar com os três, com a linha de três, com o temos que jogar de maneira diferente para ele fazer sentido. Portanto, o que eu acho é que se alguém está a dar 100 milhões pelo Samu e nós queremos ficar com o Anselmo mais algum tempo, então pensem lá bem nesse negócio.
Novo com mais mobilidade parece-me...
Vejo a vida complicada, não é? Vejo a vida complicada para ele e para nós.
Também posso garantir que não vai ser o Namaz a jogar naquela posição que se for para jogar combinação. Não chega.
A mim parece-me que ficou claro. Não é porque ele tem escolhido o gol, provavelmente na esperança de que lhe dê mais gol, mas não dá. De resto, não vejo porquê que não. Mas dentro das opções que tem, acho que faria.
Ah! Que faria dentro das opções que tem. Ou seja, tu já estás a considerar que para o ano temos de ir buscar gente.
Não... Temos, até porque temos uma porrada na gente e
fica contado. A mim parece mais ou menos evidente.
Este meio-campo vai precisar de um overhaul, por exemplo, de qualidade, ou pelo menos de somar qualidade a este meio-campo e a estes interiores. Que...
Vamos lá ver uma coisa.
Quanto mais já não vamos perder gente, não é? Vamos perder gente. Menos o Fábio vais perder.
Pronto, estás a ver. Era exatamente isso que eu queria alertar, que é, nós estamos todos a discutir o valor de uma cláusula que não foi fixada ainda, não é? Que, se for de 70, estamos? É um crime lesa majestade, mas vender o Luís Dias por 40 estava bem, não é? Se for 75, é a gestão danosa, mas deixar a malta sair a custo zero estava bem. Se for 100, é
ainda
pouco.
Isso?
Sim, ainda tudo isso. Se for 100...
Claro que andam com isso, não tem mais nada a fazer.
Repara, seja qual for, a cláusula que se venha a estipular pelo Rodrigo Mora, ela é baixa. Quer dizer, pelo menos para um gajo que o vê há duas épocas.
Mas eu nem estava a falar do Mora, eu estava a falar do Fábio, principalmente...
Deixa-me acabar. Está tudo a discutir a cláusula do Mora, e nós temos que ficar com o Mora. Mais uns anos, com uma hora, porque... Então, se esquecer do facto simples de nós vamos ficar sem o Fábio, ponto.
Uhum.
Ponto. Isso não é sei. Muito mais grave.
Sou capaz de acreditar que ele continua para o ano.
Oxalá continue, porque nos vai fazer falta, sobretudo se o sistema for assim e nós quisermos ter, eu acho que não em todos os jogos, mas em boa parte deles, um 8 Vieira, não é? Então aí não temos outro.
Posso, para isso quando acontecer... Dizes, para isso acontecer...
Quando tu me dizes que nós precisamos de ir buscar jogador, claro que precisamos, continuo-te a dizer. O meu plantel é bom. Agora, há gente ali que já não vai render. Nunca mais nenhum treinador vai fazer do Franco jogador de futebol.
Borges.
Ali.
Pepe.
O Borges tem muita dificuldade, o PP não vai conseguir voltar lá. E, portanto, sim, tu tens que refrescar isto. Até porque, festas de aniversário, há claramente uma necessidade de tu levares mais a fundo a limpeza que iniciaste. Porque, esquece, com esta gente, com este ambiente, das duas uma. Ou mudas a liderança, e isso só vai acontecer em 2028, não é? Mudas a liderança e chega lá alguém que diz assim, epá, eu é que mando aqui, portanto, foda-se, isto mudou, e isso não vai acontecer, ou então está mais do que visto que...
Não funciona. O grupo não está a funcionar, não está.
Deslaçou.
Exatamente.
Deslaçou.
Este grupo não funciona.
Exatamente. Deslaçou, e não é porque o grupo não funciona, eles provavelmente gostam todos muito uns dos outros e dão a vida.
Está bem, mas para ver uns copos, tudo bem.
é só isso. É o que aquela gente diz no balneário, conta pouco. Não é?
Sim.
Para mim está
a mensagem dizer... não passa. A mensagem não entra, não está a entrar.
Ou foi a maneira como a transmitiram, o que eu acho estranho, porque eu acho que ela devia ser transmitida pelo Jorge Costa, mas pronto, com o presidente a descer tantas vezes ao balneário, se calhar também ninguém liga o que dizem os outros, né? Well, fuck it. Tudo bem. É experiência onde adquiri-la, mas aí precisam de uma coisa mais profunda, e sim, ela deve vir, ou tem que vir, até porque os outros vão melhorar.
Os nossos rivais também vão melhorar. Os jogadores do plantel terão de melhorar.
Eu estou a falar dos nossos rivais, inclusivamente. E, portanto, sim, nós temos que acompanhar esse crescimento. E claro que vamos ter que ter jogadores novos. E claro que espero que sejam jogadores melhores do que
mal era,
não faz destes maus.
Mal era também.
Não sei.
Bem, vamos
a... Eu já precisava de um central e trouxe um Jaló.
Falamos de contentes. Não falamos nada de contentes. Vamos a notas. Mora e o resto abaixo, vários níveis de magnitude, pá, neste jogo.
Mora, Eustáquio e Vieira.
E o Eustáquio também bastante bem. O Fábio, sinceramente, não gostei. Achei muito passivo, achei muito hesitante.
Não acho nada, não concordo nada.
Pronto, eu não gostei.
Não concordo nada.
Ao vivo, não gostei.
Gosto de querer dar um Bahia ao Marcano, que está a surpreender-me pela positiva. Eu achei que ele não ia jogar mais e até consegue ser um gostei de liderança. Acho que tem
deu a casa dele logo. Acho que mesmo neste jogo. E eu pensei, bem, a partir de agora está limpo. Pronto, já está. Não, não esteve. Depois deu mais um gol.
Sim, mas estás a ver. Mas
é uma diferença. Não se deixa afetar com aquilo. Não é um Otávio.
Não provocaram nada de extraordinário.
Há uma coisa que eu acho que o Marcano está a fazer, que é ter ali um ponto de referência. Já tinha falado aqui, um ponto de referência de gente, alguém em campo a dizer: oh, siga, vamos. Eu não estou a falar da qualidade do jogador, já sabemos que o Marcano é o Marcano há muito tempo, estou a falar da liderança efetiva que existe agora e está à vista.
Não resolve tudo, mas
ajuda muito. Ajuda mesmo.
Vamos lá, ajudou. Isso da qualidade do jogador, deixa-me dizer, qualidade por qualidade. O Marcano é titular com todo o mérito.
Com certeza.
Mas eu
não estava a comparar com o resto.
Estás a comparar com o Ricardo Carvalho.
Estava a comparar o Marcano com o Filipe, ou com o whatever, ou com, sei lá, Ricardo Carvalho.
O whatever.
O que é que tu quiseres. Então não estava a falar com o pool que temos neste momento. Evidentemente, acho que é um destacado. Infelizmente. E isso mostra muito daquilo que tu disseste. Há muitos nomes que têm que mudar, muita coisa que tem que transformar-se, e não é só o sistema, também é a qualidade dos jogadores, a gente tem que assumir. Eu quero dar um bem a Marcano porque é uma efetiva liderança para mim.
E estás muito bem. Seguimos todos com isso.
Eu vou dizer.
O resto acompanho o Silo.
Isto é.
O Mora é impressionante.
É terrível porque. Mas eu acho que. Volto a dizer, não é só o plantel, não é só o modelo, não é só a confiança no treinador, não é só. Há um projeto desportivo que, se não precisar de ser redefinido, não sei, vou dar de barato que não precisa, precisa de ser implementado, nunca foi.
Sim, nunca sem dúvida, foi. concordo absolutamente.
Portanto, esse é o primeiro passo, é a primeira clareza. Um ano de porrada no lombo depois deve ser suficiente. É o primeiro momento de clareza que tem que.
Para mim, não é suficiente o presidente assumir que o projeto, que o ano desportivo foi mau, ele tem mesmo que tomar medidas para mudar estas
coisas. Não sei se tem que tomar medidas. Se calhar o plano era muito bom. Ele nunca deixou foi que ele fosse implementado.
Deixa-me só dar duas notinhas sobre...
Este plano que vocês tinham, sim senhor, vá, bora lá implementar.
Deixa-me só dar uma notinha sobre...
Dizer, não, nada disto. O senhor que é Vasco fica aqui para fazer contratações, ok? E chama-lhe o que quiseres. Tu, meu amigo Costa... vais treinar a B ou não vais porque eu gosto do Brandão, portanto vais à tua vida, tu tens mais que fazer, e quem manda no futebol sou eu. E o projeto agora é este. Tudo bem. Ok, então implementa para a gente avaliar. Agora, isto...
Mas estás a entroncar no que eu queria... Estás a entroncar no que eu queria dizer. Está. Quando falam do Jorge Costa, eu também fico incógnita. Eu também acho, honestamente, que a partir do momento em que o Vilas Boas atropela, não é? Pá, se ele vai direto falar com os jogadores, quer dizer, o que é que ele está lá a fazer? Não sei muito bem.
Não sei, eu perguntei isso na campanha eleitoral.
Eu achava que ele ia ser o treinador, depois achava que ele ia ser diretor desportivo, e agora não sei o que ele está a fazer, está lá a fazer cheerleader. É mais calmo que o Luís Gonçalves.
Mas independentemente disso, do que é que estou a fazer, ou o que é, independentemente disso, não é? Eu estou mesmo a falar de futebol. Eu acho que
isto tem mesmo
influência no futebol. O facto de o projeto é este e o projeto não é. Não existe. Dá-me a sensação que nunca ninguém chegou ao balneário e disse: meus amigos, o projeto é este, as pessoas têm estas funções, o que nós esperamos de vocês é aquilo. Foi tipo... Reparem, eu sou o presidente, está, ok, correto, fazer um churrasco em minha casa e... Então, e o projeto? Ah, pá, pois, então, é ganhar, e que isto é o... Pronto, agora espero que já tenha aprendido, e isso é importante porque é estrutural e é isso que pode transmitir o foco, não é? Porque senão, se não for assim, o que nós estamos a dizer é que, e eu acho que essa é uma das fragilidades do Anselmo Ineita, que não é dele, é-lhe imposta, senão o que nós estamos a dizer a este grupo é: aqui está o vosso líder. Este vosso líder, que chegou aqui há 3 meses...
É mais novo que alguns de vocês?
É mais novo que vocês, chegou aqui há 3 meses, nunca esteve, nunca treinou na Europa. É o que ele disser é que se faz, mas se não correr bem num jogo, eu venho aqui ao balneário, ao intervalo, ou no fim, ou quando for, e agora vai tudo para estágio, porque não dá, tenho que decidir. Eu quero ser o presidente o moderno que vos vendi, com esta estrutura, e este é o projeto, meus amigos, bora todos com ele. Ou eu quero ser o presidente do Lusitânia do Arosa. E se perderem, eu abafo-vos o autocarro e vocês vão a pé. Foda-se.
Exato.
Acabou.
Estratégia Bodivich.
Acaba, Vassal.
Estava a dizer que, a mim parece-me que, entroncando muito no que tu estás a dizer, acho que o Vilas Boas não pensou muito bem no projeto desportivo, a começar no treinador e a acabar nas soluções diretivas desportivas. E, como tal, ele preparou-se muito bem para a parte de corporate e muito mal para a parte esportiva, e ele tem que pensar bem e fazer isto de uma forma bem pensadinha para o próximo ano ter hipóteses. Porque senão não vai no meu caminho.
Por acaso, não acho que tenha a ver com preparação, não. A questão é, ele tem um projeto,
tem um projeto
corporate e financeiro, tem um projeto esportivo. O corporate e financeiro olhou para as pessoas e disse: ok, façam como vocês acharem, que vocês são competentes e eles estão a fazer. E para o outro disse: ok, vocês estão aqui, mas agora, espera aí, eu isto da bola, quem se quiser, se foda.
Pois, mas ele tem que se capacitar, que não é treinador. Não é treinador. Não é treinador, acabou. Enfim.
Capacitava alguma coisa.
Sim.
Depois, agora, assim, mas também fica difícil.
Estás a dizer uma coisa parecida de outra forma. É isso, eu concordo contigo. A questão é que ele não pode passar as linhas desportivas todas à frente e dizer: Leroy Sermois, vou eu por aí fora. Porque senão não vale a pena, não está a pagar a pessoas, não tem sentido, não é? Tornar tudo redundante não pode ser. Outra coisa, falaste da cláusula do Mora, já agora. Se há, nas cláusulas há sempre uma negociação. Se uma parte não quer mais, outra parte não quer mais, é a melhor parte que se consegue ter.
Acho lindo. Acho que é um profundo.
Espera aí, acho lindo.
Como era uma estupidez antes também, não é? Que é o acho pai, lindo. A mãe, o tio.
Não sei. Eu não estou a falar do que se diz nos jornais, ou seja, não é? Eu não acredito em 70% do que se escreve. Depois vê-se. Ele faz anos, aparentemente vai ser revelada a cláusula. Agora, o que tu disseste está muito bem dito, no sentido em que, tínhamos cláusulas de merda antes, tínhamos jogadores vendidos ou oferecidos, bem, uns 10 ou 15 oferecidos de borla, e agora as mesmas pessoas. Eu acho isso hilariante. Escuta, hilariante.
O Berto já deve estar a bater mal, porque ele não gosta particularmente destes temas, mas eles são relevantes. Escuta, é exatamente igual ao contrário.
O quê?
As pessoas que rasgavam as vestes com as cláusulas antes também são aquelas que agora acham que se forem.
É estupidamente claro. Também faz tudo muito bem, não sei o quê. É péssimo, isso é parvoíce.
Deixa-me dizer-te o que é que eu acho das cláusulas de rescisão. É muito simples, é. Ó, Mora, é assim. Eu quero meter uma cláusula de rescisão de 150 milhões. Chama aí o paizinho. Assim, ai, foda-se, como 150 milhões, nunca mais chega nem leva o meu nome. Está a brincar. Se me baterem 70, ele vai amanhã. Deixa lá eu escrever isto, não está a ver o que é que estão a dizer nos jornais. Eu preciso desta merda, está parvo aqui. Okay. Ah, então está bem. Pronto.
Sim.
Está a cláusula de rescisão, tchau. É, conversa para bem dormir. E
no seguimento. No seguimento do projeto desportivo e da sua ausência...
ainda temos falado da B, espera aí, desculpa lá, agora vou dormir.
No seguimento da ausência do projeto desportivo, eu não vi a B, mas o Sr. Silva parece-me que viu. E então? Não é inesperado, não é? Perder em casa perder com o Chaves, que está na luta para subir, não é inesperado.
Não é inesperado.
Os resultados da jornada até nem foram maus todo para nós.
Nem devia ser grave. Perder em casa com neste momento, creio que terceiro.
Quarto? Terceiro? Okay.
Quarto. Tondela, Vizela, Alverca, Chaves. Portanto, com um candidato declarado, não é? Antes da época começar já era declarado, obviamente. Nem devia ser uma coisa muito grave. E estes três pontos não deviam fazer... assim, tanto parte das nossas contas. O problema é que fazem. O problema é que aqui chegados não interessa, não é? Alguém me dizia, epá, nós temos um calendário muito difícil. Já, isso quer dizer que já fizemos os jogos fáceis todos, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto, não fizeste os pontos aí, agora tens que fazer nestes, paciência. Ganhar ou ganhar, nada a fazer. E até fizemos uma primeira parte simpática, irrita-me bastante. Eu acho que, havendo projeto desportivo, alguém... Não o Brandão, porque não é o papel dele e ele tem bons motivos para não o fazer, acho eu. Tem que dizer ao Vonitz que, de facto, ele até pode ser um avançado interessante, mas ele, pronto, não é propriamente dotado de uma técnica superior e, portanto, ele quando recebe a bola na área tem que chutar para a bola.
Continua a suarizar?
Continua bastante. Contra o Chaves ele tentou fazer a vienga para a esquerda, depois puxar para a direita e só então fazer, claro, ficou sem a bola no entretanto, né? E perdeu-se uma ocasião interessante. Mas fizemos uma primeira parte interessante, podíamos ter ido a ganhar, fomos empatados, tá? Fizemos uma segunda parte menos interessante e perdemos.
Ou seja, normal.
Normal, sobretudo porque depois tens o falta-te um bocado de xisto.
Está a medir as palavras de uma maneira.
Não dá, não pode ser. Falta-te um bocado de xispa e tu percebes que o Tiago está a fazer uma excelente época.
Essa aposta muito boa de 150 época. Mil euros, eu não estou a perceber. Continua.
O Tiago Andrade está a fazer um excelente ponto final e portanto ele deve jogar. O Alarcón voltou de lesão, não está ainda à top, não percebo porque é que tem que jogar. O Vonitz, pois é, o nosso melhor avançado, mas tem que meter isso na cabeça também. Mas depois há coisas que é difícil de perceber. Ok, o Gil Martins é um gajo mais certinho, provavelmente, do que o João Teixeira, arrisca menos. Mas a partir de determinada altura tu precisas de ganhar os jogos, não é?
Uhum.
E quando precisas de ganhar os jogos, se tiveres que lançar a mão do Anacandê, que, por exemplo, olha, contra o Passos de Ferreira em casa conseguiu, ele sozinho dar a volta, lá está, qual Mora conseguiu dar a volta àquilo nos descontos, coisa que o valha, não é? Pois, porque não arriscar? Não. Melichenko, pus tarde, João Teixeira, tarde. Acho que...
E foi o Brandão que fez essas substituições? E...
Não. O Brandão esteve bem.
Certo. Imagino que sim.
Ele olhou para o jogo e percebeu, ok, como nós aqui dissemos, estamos a perder com o Chaves, isso não é uma cena do outro mundo e, portanto, vamos acreditar no processo e há aqui gente cansada, portanto, eu vou trocar posição por posição.
Acreditar no processo. Vou registar aqui ao lado.
Sim. Afinal, que mal vem ao mundo se nós continuarmos a jogar exatamente da mesma maneira? Nenhum. É normal. E, portanto, e perdemos só por poucos. E agora temos que ir ganhar à feira.
A sério, tu não podes apertar tanto essa merda que dá-te uma úlcera, percebes?
É impressionante. Nós, se tivéssemos ganho a semana passada, estávamos fora da zona de despromoção. Se tivéssemos ganho esta semana, estaríamos fora da zona de despromoção.
O Mafrex passou.
Se tivéssemos empatado esta semana, tínhamos apanhado os gajos que estão acima da zona de despromoção. E muito provavelmente, se conseguirmos pontuar na feira para a semana, também sairemos da zona de play-off. O que eu vos posso dizer, e a equipa evoluiu, atenção, esta ponta final é uma evolução da equipa, tivéssemos nós feito a época toda assim, e talvez estivéssemos aqui a conversar sobre outras coisas, por exemplo, sobre o facto de termos um potencial para fazer muito mais, e estávamos na mesma aqui chateados, mas agora só temos a corda no pescoço. E eu continuo-vos a dizer, eu olho para essa evolução, e o que eu mais quero é que o Oliveirense e o Mafra percam os jogos todos. Todos.
O Mafra encheu a pança esta semana, graças.
Para nós podermos calmamente, não calmamente, porque depois havemos de apanhar um Belenenses, um Sporting, vai ser um destes, mas para nós podermos calmamente perder também nós os nossos jogos todos. Pode muito bem acontecer, não é? Certo. E então, eu olho com muita atenção para os jogos do Mafra e do Oliveirense. Também olho para os jogos do Leixões, de Passos, claro que sim, mas levo 15 dias de frustração no bucho, portanto vou começar a olhar com maior desapego para os resultados destas equipas, com muito respeito, e que quero mais é que percam tanto como a Oliveirense e o Mafra, mas pronto, acho que está difícil para nós aproveitarmos.
Vamos ver na frente.
Eu esperava que bons resultados nos dessem um boost de confiança a todos, a jogadores, e acho que os jogadores até têm, à equipa técnica, etc. E é curto. Tendo em conta o projeto desportivo, ele começa por, ou acaba, tanto me faz, mas passa...
Ao menos definam alguma coisa. Definam alguma coisa.
Passa evidentemente por aqui. E se eu não tenho capacidade para determinar se o João Brandão... Aliás, tenho. O João Brandão é um excelente técnico. Isso está fora de hipótese. É espetacular.
O que é que está a acontecer? Eu não sei.
Deixa estar. Just live the moment. Deixa estar.
Eu não tenho capacidade para determinar se ele é o excelente técnico no momento certo para o momento que nós vivemos. Talvez não seja. E talvez o facto de estar ali preso esteja a quartal de voar para os píncaros que ele nitidamente merece. Não tenho dúvida.
Pisco os olhos se estiveres bem.
E acho que, se calhar, o presidente, embora eu perceba que o Vilas Boas diga que ele é intocável, quem não quer manter uma pérola deste calibre, eu percebo isso. Não, mas às vezes temos que...
Está a exagerar um bocadinho agora. Agora está a ser demasiado.
Ok. Um lingote. Pronto, não é uma pérola, é um lingote.
É um cabaz que ele ganha no fim.
Eu não estou a perceber.
Uma camisola assinada pelo Gabi, ou qualquer coisa, não sei.
Se calhar deviam também ponderar a possibilidade de ter um Jorge Costa da vida que transmitisse alguns outros valores a esta gente.
Para mim, olha, o Mora, se fizer todos os jogos na B até ao fim do ano, ainda dá para salvar o jantar, não?
Não dá. Já
o almoço? Ai, foda-se.
Não dá. Pronto, só então faltam 5, portanto. Só lixo.
E o play-off? E se contar o play-off?
Ah, são 7. Não dá. Vou-te dizer, são 5.
Arranjar uns amigáveis com o Gondomar ou qualquer merda.
Isso, talvez. 5 derrotas da Oliveirense e o Mafra até pode ganhar um jogo. Pronto, uma loucura. Olha, o Mafra que ganha ao Oliveirense jogar uns contra os outros. É isto que eu desejo.
Só tenho uma coisa para fechar. Se tu calhas de chegar ao último jogo e estás em risco para sequer ficar no playoff, o último jogo é contra o Benfica B. E vai doer.
Excelente.
E vai doer tanto.
Um excelente tanto,
Benfica B. Se é o Benfica B que te manda para a segunda. Para a terceira.
Não tenho dúvida nenhuma que irão lá dar o seu melhor para o fazer, como é evidente. E são uma equipa muito mais madura que nós e treinadas pelo Veríssimo.
O Hugo Félix ainda continua lá, não continua?
E vai continuar o resto da vida dele, acho eu.
Não sei, pode levar, pode ir com o irmão para jogar para a equipa B do outro lado qualquer?
Pode.
You never know.
O irmão, para tomar conta da casa e não sei o que.
Isso. Bem, rapidinho, 11 para a Moreira, foda-se para a Reboleira.
Ai Jesus, a Reboleira.
Mesmo com o Samu no lugar do golo, espero, acho. Talvez.
Mesmo com o Samu e o Pérez no banco?
O Pérez no banco, na bancada, a fazer cheerleading.
Não, eu acho que é evidente que não vai jogar o golo. Agora, se o Anselmi vai entregar o Samu àquele degredo, ou se vai acreditar no que, naquilo que ele próprio determina jogar com o Dani, não sei. Provavelmente joga só no. Porque na Reboleira até pode fazer sentido que aquilo é mais ou menos pequeno, pode haver muito tipo para falar.
Eu estou um bocadinho com o Vassal também, acho que vai ser Samu e ele vai voltar à forma anterior, mas já não sei o que esperar. Sinceramente, alguém está suspenso? É o Martim? O Martim já estava.
Já está.
Já agora está limpo, não é?
Já esteve.
Martim já vai estar suspenso de processo disciplinar, espero ver.
Mas também estava nos copos?
Sim, era o quarto.
Então, olha, meu. Ah, era? Então não era.
Era o Martim, o Otávio, o Jaló e o William.
Mas o Martim era o designated driver, ou caralho?
Martim, mas o Martim tem idade sequer para.
Martim tem 19 anos.
Com caralho, ok.
Estou a informar-vos de coisas que eu li e
pronto, tudo bem. Mas faz parte dos 70% que acreditas ou é?
Acredito no quê?
Tu acreditas? Não acreditas em 70% daquilo que lês, portanto, se calhar.
Sim, não, faz parte dos outros 30. Neste caso acho que sim, acho que tem a ver com pessoas referenciadas para processos.
Havia tal ao Levi Faustino também, foda-se. Ora bem,
não, PP.
Bom resto de semana.
Eu gostava que tivesse o PP.
Esta foda. Bom resto de semana, meninos.
Foda-se.
Have a good one.
Não dá para manipular aquilo e pôr o PP em vez do Martim.
Não sei, pá.
Pôs uma fita na cabeça do Martim.
O gajo não gosta de copos, gosta não, de estar a jogar joguinhos ou caralho. Foda-se.
Aquilo foi uma LAN party. Vocês estão todos a pensar que é copos. Eles foram todos para
uma LAN party. Isso já não existe.
1997 a chamar.
LAN party. Este gajo a falar de LAN party.
Eles não eram nascidos quando se faziam LAN
party. Agora, Silva, sabes o que é uma LAN party, Silva?
Sim, sei.
Pronto,
não sabe,
uma
sabe.
LAN party.
Ele era o gajo que levava a vodka, percebe?
Meus caros ouvintes, abaixo dos 30 anos, este moço estava a falar de um tempo em que nós não estávamos todos ligados em rede, essa ouvia coisa muito estranha. E tínhamos a jogar joguinhos.
Quais Wi-Fi, qualquer. Havia cabos ali, homem.
Cabos ali. E CRT de uns encostados aos outros. E
menos. Bah, bom resto de semana, amigos.
Bom resto de semana.